Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Oi, com licença, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que é. Neste momento aí, no seu relógio, não sei nem em que lugar do mundo você está, mas você está em algum lugar, você está no mundo, então que bom que você aproveita o dia único que você tem para ser você na sua melhor versão, no seu melhor jeito. E é nesse sentido que eu quero dizer, aproveite. O que é que você vai fazer de bom hoje para você? É, você em primeiro lugar. O que é que você pode fazer de bom para você? Para atender você, suas necessidades, seus desejos. Você tem tempo hoje de fazer alguma coisa muito boa para você? É, cuidado, hein? Não vá sabotar as suas vontades, seu querer, seus desejos, as suas vontades. É muito bom atender, claro. Você não é uma pessoa egoísta só por causa disso. Mas o que é que você também pode fazer de bom para o outro, para alguém? Faz a lista aí das pessoas para quem você pode fazer algo de bom hoje. E de bom não tem nada a ver com transferência de algo material. De bom, dá um oi, de uma presença, de um afago. O que é que você vai fazer de bom para alguém hoje? O que é que você tem feito de bom? Tem uma lista aí? Você consegue fazer um balanço rápido assim? O que é que você tem feito de bom nessa vida? Dá para calcular? E de ruim? Tem feito muita coisa ruim? Não, eu não estou falando coisa ruim, aqueles erros, aquelas falhas que a gente comete, porque a gente fica tentando até acertar. Acertar é humano, mas tem um tempo de acerto. Mas coisa ruim são aquelas falhas morais, que a gente sabe que está fazendo mal, mas acha que tem que responder, ter o pensamento reativo. Vê lá, hein? Faz o seu balanço aí. O que você tem feito de bom? O que tem feito de ruim? É, premeditadamente. E pense na qualidade de vida que você tem adquirido através das suas atitudes, através dos seus hábitos, através do seu comportamento. É porque o seu comportamento, seu jeito de ser, influencia no seu caráter. E um caráter viciado é muito perigoso. Quando a gente acha que o mundo está contra a gente, que todos agem contra a gente passa a ter um comportamento reativo e às vezes nem é isso tudo. E quem fica com a má fama somos nós mesmos pela reação. Então cuidado com os pensamentos reativos, eles são naturais da gente. Responder à altura, responder daquele jeito torto para mostrar que a gente é forte, e não é nada disso. Tudo que a gente precisa na vida é conciliar, se comunicar bem para ter uma conciliação boa, porque as pessoas também estão procurando acerto e nem sempre acertam, e fica aí um deslize, um desentendimento, de repente está declarada a Terceira Guerra Mundial. Então faça seleções do que você tem feito de bom, o que você tem feito de ruim, o que você pode deixar de fazer para melhorar e o que você precisa fazer. É mais um dia para você exercitar isso, é para isso que você está vivo, para ser melhor todos os dias, explorando ao máximo as suas virtudes para o bem. Eu sou Irineu Toledo, Rádio Positiva, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Só aí, né? Pois é, esse cara que estava falando aí, estava já programadinho isso daí, né? Eu estou zanzando por aí, mas tem um pacote de mensagens aí de Feliz Dia Novo, que nesse meu périplo, nesse meu trânsito aqui, nesse meu nomadismo digital, a gente traz aí esse papo, essa conversa no nosso início de dia, início de programa aqui com você. E a gente vai trocando ideias assim. Enquanto eu falo com você, eu falo comigo também. E a gente juntos aí pensando o que fazer, o que não fazer. E é assim que tem que ser, né? todos os dias, até voltar para o travesseiro, é que eu sempre lembro, é o seu dia, é a sua manhã, é o seu feliz dia novo. Obrigado aí, você que está comigo, você que está com a gente, Tiago está pilotando tudo aqui, a Roberta hoje dá o cano na gente, ela não aparece, tá? Mas está aqui o Ulisses Galuti também, pesquisa não, setup e arquitetura aí de transmissão para todas as janelinhas que a gente tem nas redes digitais, estratégia também, Roberto Isidro, pesquisa, Davi Aguiar também comigo aqui nas rádios, Rádio Jovem Terra, Rádio Positiva, Rádio Transrio, Rádio Vocal, e tamo junto. É isso aí, hoje aqui tem muito papo nutritivo, toques, ideias com quem tem o que dizer de bom. Palavra-chave hoje aqui pode ser da agenda atitude deste ano é despertar. Despertar. Tudo a ver com a gente aqui, né? Até outro dia na Transamérica o programa chamava Desperta, quando eu estava lá com o Carlos Garcia. John Lennon diz assim, ó, você faz seu próprio sonho. Eu não posso despertá-lo. Você pode. É isso aí. Você desperta do sonho para o sonho. Que sonho? Você acorda para sonhar o quê, hein? É, uma boa pergunta essa, hein? Você acorda para sonhar o quê, né? O sonho que você sonha dormindo, tá tudo bem. Você fica lembrando dele aí, o que, que ele tá tentando dizer. Agora, quando você acorda e sonha, com os olhos bem abertos, com a mente aberta, com o coração batendo, esse é o sonho para o qual você vai trabalhar. Tá aí? Então tá aí, vamos nessa. Despertar é importante. O Mário Quintana também dá um toque bem legal. Ele diz assim, ó, não desça os degraus do sonho para não despertar os monstros. Não subas aos sótãos onde os deuses, por trás das suas máscaras, ocultam o próprio enigma. Não desças, não subas. Fica o mistério. Está, é na tua vida. E é um sonho louco esse nosso mundo. O mistério está, é na sua vida, diz aí o Mário Quintana. Tá legal? Tá interessante? Tá boa essa vida aí para você continuar sonhando? Então vamos nessa. É bom despertar o essencial, com efeito na educação também. Não é a doutrina ensinada. É o despertar, despertar sempre. Você aprende, você estuda, você investiga, você fica anos pensando uma coisa, de repente, tchan, desperta. Aquele conhecimento passa a ser seu e abre um clarão, abre um portal dentro de você. E o filósofo do século passado, o francês, o Paul Valéry, diz assim também ainda, ó, sobre despertar. A pessoa feliz é aquela que, ao despertar, se reencontra com prazer e se reconhece como aquela pessoa que gosta de ser. Não é demais isso? Você acordar de bem com você, se reconhecer na pessoa que você é. Se você não está se reconhecendo na pessoa que você é, dá uma investigada aí, hein? Dá uma olhada para dentro, dá uma meditada forte, vai fundo aí, porque senão não vai dar certo, hein? Se você não anda em acordo com os seus princípios, com o seu interior, aí não vai dar, né? Você vai ficar dando trombada por aí. Então é bom acordar e se reconhecer de bem com a pessoa que você é. É isso que a gente faz todos os dias, durante todo o tempo. Pensar um jeito de viver bem, um jeito de viver legal, um jeito de estar de bem com você mesma, com você mesmo. E a partir daí você criar as conexões, criar os laços com as pessoas que você acha que são tão nutritivas, tão bacanas, tão legais, que vão agregar tanta coisa boa para você, assim como você é para as outras pessoas, não é? Não é assim que você é? Então vai nessa. Olha, hoje, dia 17 de maio, é um dia importante, é um dia que vale muito bem para você pensar, vale muito bem para a nossa consciência, especialmente para muitos dos temas que a gente discute hoje, vê na imprensa, e nem sempre a gente debate de uma maneira coerente, mas é um tema importante. Hoje é Dia Internacional contra a Homofobia. contra a homofobia, a transfobia e a bifobia. É comemorado nesse dia como objetivo de coordenar eventos internacionais que aumentem a conscientização sobre as violações dos direitos LGBT e estimulem o interesse pelo trabalho pelos direitos LGBT em todo o mundo. A lembrança também remete à data em que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, retirou a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. Isso foi em 1990. E nesses últimos 32 anos, muitas lutas representaram conquistas e garantias de direitos. Mas, sempre tem um mas, né? Ainda hoje, pelo menos 69 países criminalizam atividades consensuais entre pessoas do mesmo sexo. Nessas nações, homossexuais podem ser presos ou até mesmo condenados à morte. Mas, por outro lado, há cenários em que direitos como o da união civil e da adoção de crianças garantiram novas perspectivas para esses casais e famílias. Movimentos de proteção de pessoas homossexuais no ambiente de trabalho ou mesmo na sociedade em geral foram feitos em diversos países, como nos Estados Unidos e Singapura, por exemplo. No Brasil, decisões judiciais recentes, como a que criminalizou a homofobia em 2019, também geraram maior representatividade de direitos. A data, portanto, é motivação para a sociedade refletir sobre a importância do respeito às diferenças. Temos que ter consciência, inclusive, sobre a importância da escolha das palavras. Por exemplo, o uso de homossexualidade e não homossexualismo, em vista de que o sufixo "-ismo" relaciona-se a uma doença, uma ideia que precisa ser superada, porque foi isso que foi colocado na lei, né, de 1990, quando a OMS, então, retirou a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças. Então, tá aí. Fica aí, então, a lembrança desse dia para a consciência do Dia Internacional contra a Homofobia. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, tudo que você precisa ouvir para começar o dia bem, bem informado, de bem com você, com a sua consciência, com o que você deve fazer, com o que é importante fazer, com o que vale a pena fazer. E você vai aí organizando, é um prazer, é uma honra. Obrigado por permitir que eu esteja perto de você e você fazendo aí as coisas da sua rotina. E com o rádio ligado, com a internet ligada, ouvindo o papo que a gente traz para você. Hoje o papo aqui vai ser TCC, mas não é trabalho de conclusão de carreira, é trabalho de começo de carreira com o professor Johnny Silva, um cara que tem até formação, passou pela NASA e vai trazer uma experiência muito interessante para a gente hoje aqui. Mas você sabe que todo dia também a gente destaca alguém importante. Celebridade do dia. Então, a celebridade do dia que eu destaco hoje, Dia Internacional contra a Homofobia, é Laverne Cox. Laverne Cox, quem tiver na internet pode ver a foto aí, daí vai associar o nome à pessoa. É um dos rostos do ativismo trans na atualidade, que fez história na série Orange is the New Black, ao ser a primeira pessoa trans a ser indicada a um Emmy em uma categoria de atuação. Ela aproveitou esse destaque para realmente educar as pessoas nos Estados Unidos sobre as questões da população trans, falando em 44 universidades espalhadas pelo país e compartilhando, inclusive, sua experiência pessoal na juventude. Sua contribuição para a comunidade foi tamanha que, em 2014, ela recebeu a maior honra do GLAAD, Media Awards, prêmio da organização não governamental que monitora e luta pela representação LGBTQI+, na mídia, tornando-se a primeira mulher trans a ser homenageada. Ela diz assim, ó, abre aspas, "É importante que as pessoas contem histórias diversas. Acredito que esse deva ser o objetivo de todo mundo. Todos temos a capacidade de sermos o opressor. Encorajo que todos se questionem sobre como podem ser o opressor e como podemos nos tornar libertadores de nós mesmos e dos outros. Tá aí. Então tá lá. Vamos desafinar agora? Hora de desafinar? Vamos seguindo nessa arrancada que eu estou fazendo hoje aqui. Vamos lá para a frase musical do dia. Frase musical do dia. Vamos ver quem é que lembra da frase musical. É da Pitty. A Pitty diz assim na frase. Vamos ver se você lembra. Não deixe... É praticamente o melô da não procrastinação, né? A Pitty diz assim, ó. Não deixe nada para depois. Não deixe nada para semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar. É, lembra da música aí da Pitty? Amanhã, ó, ela vai dizendo das procrastinações, ó. Amanhã eu vou revelar, depois eu penso em aprender, daqui a uns dias eu vou dizer o que me faz querer gritar, ah, no mês que vem tudo vai melhorar. Só mais alguns anos e o mundo vai mudar. Ainda temos tempo até tudo explodir. Quem sabe quanto vai durar. Ah, e aí a Pitty chega. Não deixe nada pra depois. Não deixe tempo passar. Vai, desafina comigo. Não deixe nada pra semana que vem. Porque semana que vem pode nem chegar. Vai lá. É isso aí, para depois o tempo passar, não deixe nada para semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar. A partir de amanhã, ela vai continuando essa lenga-lenga de muita gente todo dia. A partir de amanhã eu vou discutir, da próxima vez eu vou questionar, na segunda eu começo a agir, só mais 2 horas para eu decidir. E ela diz, ah, não deixe nada para depois, não deixe tempo passar. Vai lá, desafina aí, você que está no tom melhor para Pitty. Não deixe nada para semana que vem, porque a semana que vem pode nem chegar. Pois é, o seu tempo é hoje. Vai nessa aí? É isso aí. Pitty, a frase musical do dia, você quer ouvir direito? É muito legal a Pitty, né? Gosto muito da Pitty. Também ela tem um papo bem bacana, né? Participa de bastante entrevistas, está sempre na roda das meninas lá, na GNT, no Saia Justa, em outros programas, uma cabeça bem legal, faz um som bacana. Pitty, então destaque aqui na frase musical do dia hoje. Quero agradecer você que está com a gente. Bom dia para você que está aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube. Você nas plataformas de podcast aí, nos tocadores de áudio. Não sei qual é o seu preferido, mas muito obrigado aí. Obrigado pelo download. A gente acusa depois aqui. É uma satisfação muito grande. Tanta gente fazendo download em vários lugares do mundo. É a nossa rádio que está em todos os lugares. Então segura essa aí. Vamos juntos, estou aqui torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história, seu feliz dia novo, seu primeiro programa da Rádio Positiva, da Rede Positiva, que tem o apoio de Geinfo, Folha Fácil Geinfo, solução na gestão da folha de pagamentos sem complicação. E também Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br. O emprego que você procura está procurando você.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfo, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfo, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfo, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Vamos aí? Vamos aí dar uma olhadinha nas notícias, no que está rolando por aí. Começando aqui pelo portal Terra. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Paulo Cupertino, assassino de Rafael Miguel, é preso em São Paulo. TJ do Rio de Janeiro arquiva denúncia contra Flávio Bolsonaro no caso das achadinhas. Aham. A Aliança Militar Turquia diz que não apoiará Finlândia e Suécia na OTAN. Deolane Bezerra, 7 vezes que a DJ ostentou riqueza. Estudante da Unicamp é encontrada morta no interior de São Paulo. Triste notícia, a menina tinha 23 anos. Ganso é vítima de hacker, mas recupera conta por ser ídolo. do criminoso, coisas assim. Samantha Schmutz questiona discurso de Juliette na TV. Um assunto tão importante, né? Mas vamos lá, depois você vê lá. Conversa com apoiadores. Bolsonaro concorda que povo vivia melhor no tempo de Lula. É, vamos mudar aqui de portal, entrando no portal da CNN Brasil, pior que não lê nenhum jornal, ele não só. Turquia diz que votará contra a Suécia e Finlândia na OTAN. Dória levará o PSDB a uma grande derrota, diz Aécio à CNN. Pois é, em termos de derrota, o Aécio também tem bastante experiência, né? Pois é, falou quem sabe do assunto. A questão do PSDB é essa, precisa se consolidar aí uma chapa do partido, um partido importante, um partido que teve presidente da República, cujos caciques não se entendem e não conseguem nem afinar em relação ao nome provável para aquilo que viria a ser uma terceira via. E o João Dória está puxando isso, claro, já era sua pretensão, e o partido tem essa dificuldade aí. Vamos lá. Vamos ver, é o ano da lógica partidária. É o ano da lógica partidária. Isso aí, tudo que você ouve, você precisa pensar aí. Veja as 10 propostas do Plano Agrícola e Pecuário do Brasil. Depois você vê lá no portal da CNN, também tem matérias ali. Venda de diesel bate recorde da série histórica, segundo a ANP. Coreia do Norte relata 6 novas mortes e 270 mil pessoas com febre, a Covid-19 que está aí ainda, né? Muitos países já estão bastante relaxados em relação aos cuidados, à proteção, seja máscara, seja isolamento, mas é você que deve cuidar de você, né? Né, Irineu? Pois é. Saúde. São Paulo flexibiliza passaporte da vacina e libera máscaras em carros de apps. Frente fria avança e deixa tempo instável no centro-sul do país. Gerdau leva sustentabilidade e inovação ao Rock in Rio Brasil 2022. Está aí, destaques da CNN. Deixa eu dar uma entradinha agora no portal aqui da Exame, que tem editoria de economia e negócios, manchete principal. Ibovespa avança mais de 1%, puxado por Vale e Petrobras. Preocupações sobre recessão global crescem no exterior após piora de indicadores da China. Nubank tem lucro ajustado de 10 milhões de dólares no primeiro trimestre. Inflação alta afeta as compras de mercado. Veja como economizar. Criadores do Twitter e da FTX batem boca sobre Bitcoin em rede social. Como doar dinheiro para políticos em campanhas nas eleições? Pois é, você já doou um dinheiro. Você sabe que as campanhas partidárias já têm um fundo eleitoral que esse ano somado, o fundo do ano, mas o da eleição dá quase 6 bilhões de reais e ainda assim precisa doar? Olha que coisa, hein? Mas vamos lá. Denúncia por rachadinhas contra Flávio Bolsonaro é arquivada. Esse é um dos grandes assuntos aí. Celular reserva e senha no chip. Como tornar o smartphone mais seguro? É isso aí. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Bota uma vinhetinha aí para a gente virar a página e entrar num assunto futurabilidade aí, Thiago. Isso aí, o assunto agora é futurabilidade. Eu gosto de tratar com ele desse tema, você sabe. Todo mundo que trabalha com esse assunto também trago aqui. Já fizemos eventos relacionados a isso, é planejamento estratégico para a vida, é futurabilidade, o futuro que inspira e outros temas aí que a gente trata, porque a gente tem que pensar o melhor jeito de viver em todas as fases da vida. Como ser feliz em todas as fases da vida. Como ser produtivo em todas as fases da vida. Como não se atrapalhar em qualquer fase da vida. Então, cada fase a gente tem que pensar alguma coisa, algum hábito, um procedimento, uma prática para a gente ser melhor. O que eu trago agora é um vídeo do canal de conteúdo 50+, apresentado aqui por um dos editores do canal, o Dimas Moura, que fala aqui dos 5 principais arrependimentos no final da vida. Olha, talvez você conheça pessoas de quem você já tenha ouvido algumas coisas que você vai ouvir agora. Mas importante mesmo você ouvir para você não ser uma pessoa a se arrepender depois. Algumas atitudes a gente tem que tomar agora. Vamos lá. O tema futurabilidade, agora puxado aqui pelo Dimas Moura. Os 5 principais arrependimentos das pessoas no final da vida.
Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Nós, seres humanos, somos um produto perfeito na sua concepção divina. Infelizmente, faltou só o manual de instruções de como usá-lo de forma correta. E cada um escolhe como deve ser usado. Somente no final da vida vemos quantas coisas fizemos de errado durante o percurso. Uma enfermeira australiana chamada Bronnie trabalha com cuidados paliativos, tomando conta de pacientes em suas últimas semanas de vida. Ela escreveu um livro sobre as conversas com quem estava em seu leito de morte. Eu vou te contar agora as 5 principais queixas de quem chegou à beira da morte, para que você, em vida, possa corrigir imediatamente. Vamos lá para as 5 queixas. Primeiro, queria ter aproveitado a vida do meu jeito e não da forma que os outros queriam. O arrependimento mais comum de todos é os sonhos que ficaram para trás. Saúde é sinônimo de liberdade. Muitas pessoas só dão valor para a saúde quando perdem. Tinha saúde e liberdade, mas acabei seguindo o caminho que as outras pessoas queriam e não as minhas próprias vontades. Não importa se seria melhor ou pior, mas eram os meus desejos com os meus prazeres ou frustrações. Uma das maiores frustrações no final da vida é nunca ter ao menos tentado. Então retire os seus sonhos da gaveta para validá-los novamente para o momento atual e colocá-los em prática se tiver sentido ainda. Segundo arrependimento, queria não ter trabalhado tanto. Você já prestou atenção na música Epitáfio dos Titãs? Em um trecho ele diz: devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. De acordo com Browning, em seu livro, esse desejo era comum a todos os homens que ela atendeu. Perderam a melhor parte da criação de seus filhos, curtindo momentos incríveis ao seu lado e da companhia da sua esposa. Isso vale agora também para as gerações atuais, em que as mulheres também trabalham muito para ajudar no sustento da casa. Felizmente, muitos trabalhos agora podem ser feitos em casa, home office, ou de modo híbrido, presencial e na casa, para poderem aproveitar melhor a esposa e os filhos. Mas se não tiver a opção do trabalho híbrido, ao menos reserve os fins de semana para sua esposa e seus filhos. Terceiro arrependimento, queria ter falado mais sobre meus sentimentos. Guardar sentimentos ruins fazem mal para o nosso corpo. Alguns chegam a desenvolver doenças por carregar por anos mágoas e ressentimentos de situações vividas no passado. Para viver em paz com outras pessoas, muita gente acaba suprimindo seus próprios sentimentos. Está na hora de falar abertamente sobre seus sentimentos e o mal que isso está fazendo para você. Somos seres únicos e cada um tem um limite interno de suportar alguns comportamentos ruins dos outros. Não espere chegar no limite, pois pode ser muito tarde. Tome uma ação imediata e dê um basta. Quarto arrependimento. Não queria ter perdido contato com meus amigos. Não podemos escolher parentes, mas amigos sim. Neste livro, Bronnie cita que todos sentem falta dos amigos quando estão morrendo. Retome o contato com seus bons amigos da infância, da escola, do trabalho, enfim, da vida. Convide-os para fazer parte da sua rede social e logo que possível para um café, uma cerveja, um almoço, um jantar. Alimente e curta essa relação que é essencial para a nossa felicidade. E o quinto arrependimento, não menos importante, queria ter me permitido ser feliz. A felicidade é uma questão de escolha. Eu sempre digo que a maioria dos problemas nós mesmos que trazemos para a nossa vida. Na busca constante por mais bens, estamos sempre estressados e tristes pelas frustrações das dificuldades por não conseguir tudo, pois a sociedade capitalista sempre nos impõe novas conquistas, como carros, casas, cargos, etc, etc. Isso não é felicidade, isso são bens. Viver feliz é retomar as coisas simples do passado. Eu tive a oportunidade de visitar uma das Blue Zones do mundo na Costa Rica. Blue Zones são regiões que as pessoas vivem mais de 100 anos com qualidade de vida e são felizes. Sabe qual o segredo deles? Viver como nossos avós viviam. De forma simples como antigamente. Uma casa simples, cheia de amigos, conversando e tomando café na mesa da cozinha, ouvindo boa música, dançando, indo para a igreja juntos, curtindo uma praia com os amigos, com sua caixa de isopor, com bebidas e algumas comidas feitas em casa, enfim, vivendo em comunidade de uma forma feliz e pacífica. Para quem deseja se aprofundar nesse assunto, sugiro comprar o livro que já tem a versão em português, custa R$ 30,00, com o título Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Aproveite esse momento para refletir sobre esses 5 arrependimentos que eu citei acima. Qual deles você precisa resolver imediatamente? Afinal, não adianta se lamentar quando estiver morrendo. Será muito tarde.
É isso aí, depois é muito tarde, hein? Não se arrependa depois, é agora que você resolve a sua vida. Quantos anos você tem? Sabe aquela pergunta que eu faço às vezes aqui? É isso aí, quantos anos você tem? Não, é quanto você viveu, não, quantos anos você tem aí? Você imagina quanto mais, é isso aí, é disso que ele estava falando aí para você pensar. Mas é o seguinte, quero destacar para você aqui no nosso audiolivro Histórias para Pais, Filhos e Netos, uma coletânea feita pelo Paulo Coelho com histórias que ele colecionou, histórias bem bacanas de tradições árabes, histórias, enfim, histórias de séculos passados, desde a tradição oral. E essa é uma bem bacana de um livro e o nome é Ensinando o Cavalo a Voar. Vamos dividir a palavra e a preocupação em duas partes. Diz ele, pré-ocupação, ou seja, ocupar-se de algo antes que aconteça. Tentar resolver problemas que ainda não tiveram tempo de se manifestar. Imaginar que as coisas, quando chegam, sempre escolhem seu pior aspecto. Há, é claro, muitas exceções. Uma delas é o herói desta pequena história, diz Paulo Coelho. E assim é a história. Um velho rei da Índia condenou um homem à forca. Assim que terminou o julgamento, o condenado lhe pediu: Vossa Majestade é um homem sábio e curioso a respeito de tudo que seus súditos conseguem fazer. Respeita os gurus, os sábios, os encantadores de serpentes e os faquires. Pois bem, quando eu era criança, meu avô me transmitiu a técnica de fazer um cavalo branco voar. Não existe mais ninguém neste reino que saiba isto, de modo que minha vida deve ser poupada. O rei imediatamente mandou trazer um cavalo branco. Preciso ficar 2 dias com este animal, disse o condenado. Você terá 2 dias... Não, você terá mais. Você terá 2 anos, respondeu o rei, a esta altura, desconfiado. Mas te darei 2 anos. Mas se este cavalo não aprender a voar, você será enforcado. O homem saiu dali com o cavalo, feliz da vida. Ao chegar em casa, encontrou toda a família em prantos. Você está louco? Gritaram todos. Você está louco? Desde quando alguém desta casa sabe fazer um cavalo voar? Não se preocupem, respondeu ele. Primeiro, nunca alguém tentou ensinar um cavalo a voar. E pode ser que ele aprenda. Segundo, o rei está muito velho e pode morrer nesses 2 anos. Terceiro, o animal também pode morrer, e eu conseguirei mais 2 anos para treinar um novo animal. Isso sem contar a possibilidade de revoluções, golpes de Estado, anistias gerais. Finalmente, se tudo continuar como está, eu ganhei 2 anos de vida, e neles poderei fazer tudo o que tiver vontade. Vocês acham pouco? História para pais, filhos e netos. Uma coletânea feita por Paulo Coelho. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, bem informado e É inspirado. Feliz Dia Novo tem apoio de G-Info Folha Fácil, G-Info e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. trilhaempregos.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente dá aquela olhada agora nos portais de notícias para saber notícias que podem impactar a sua realidade, a sua vida, seu trabalho, seus negócios, sua comunidade, o seu país. Vamos entrar aqui no portal UOL para começar. A produtividade do trabalhador brasileiro só cresce na agropecuária. Guedes defende corte de encargos trabalhistas e promete reforçar programas sociais. Bombig, Ministério Público vê indícios de fraude em domicílio eleitoral do casal Moro. Margem para a terceira via se estreita e PSDB sangra em praça pública. Integrante da OTAN, Turquia diz que bloqueará a entrada de Suécia em Finlândia. Outros assuntos aqui. São Paulo derruba passaporte de vacina e máscara em táxi na cidade. Bolsonaro diz que os brasileiros viviam melhor no tempo de Lula. Vivíamos mesmo, né? Bandeiras do Brasil com fora Bolsonaro são coladas no Minhocão em São Paulo. Partidos veem risco de golpe e autoridades se calam. Pois é, a gente vê investidas, né? A gente vê palavras, a gente vê eventos onde se distorce, onde se mente, onde se falam coisas absurdas, como se o país estivesse passando por algum problema, como se tivesse algum movimento que impedisse as eleições, que fosse ter fraude nas eleições. Parece que está acontecendo alguma coisa e não está acontecendo nada. Quem está insuflando? Quem está criando esse medo todo? A gente tem tido eleições normais aqui, com todas as crises que a gente passou. Tivemos eleições normais, não é desta vez que vamos deixar de ter uma eleição normal. Por que que tem gente que está criando medo, né? Por que que tem gente que está criando um descrédito para as eleições? Qual é o problema, né? Não há problema nenhum em relação ao nosso processo eleitoral. Nunca houve fraudes até aqui, nenhuma comprovada. O sistema eleitoral, já foram dadas provas novamente, então não tem por que isso. Vamos ficar bem esperto com isso, com quem fica vendendo o medo, o terror. Queremos eleições tranquilas e que os presidentes, o presidente da República, os candidatos à presidência falem dos programas de governo que eles têm reais para a gente resolver, que é desemprego, inflação, preço, educação, corrupção que está aí, aparelhamento de governo, isso aí, desvio de verbas da educação. Tudo isso que continua acontecendo no país, sem contar os outros problemas que a gente tem para resolver aí em relação à gestão pública. Vamos lá. Einstein estava certo. A brasileira que participou da foto mais nítida já tirada de buraco negro. É isso aí. Uma mulher conseguiu criar o algoritmo. Um algoritmo. E ela é bem bonita, viu? O nome dela é Lia Medeiros, pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados IAS, da sigla inglesa, em Nova Jersey. E é a brasileira Lia Medeiros. Ela tem 31 anos. Ela sentiu um misto de orgulho e alívio ao ser divulgada a imagem mais nítida já registrada de um buraco negro supermassivo localizado no centro da Via Láctea. O registro inédito trata-se do Sagitário A. Só podia ser Sagitário. Pois é. É isso aí. Bom, ela diz assim, ó, deixa eu falar sério aqui. Estamos trabalhando nisso há muito, muito tempo. Ela falou na entrevista por telefone a Tilt. Ela é a única brasileira a fazer parte desse projeto. No último ano e meio, praticamente todas as horas da vida dela, ela diz, foram focadas nesse objetivo. É um certo alívio finalmente poder divulgar esse resultado. Depois você vai procurar aí nos portais você vai encontrar essa foto do tal buraco negro. Mas vamos lá. Pior que não lê nenhum jornal ali num só. Vamos mudar aqui de portal, entrando no portal Valor. Só Ecorodovias entrega proposta para leilão do Rio Valadares, diz fonte Ecorodovias. Se a Ecorodovias tiver cumprido todos os requisitos do edital, ela levará automaticamente a concessão da Rio Valadares Rodovia. Nubank registra lucro de 10 milhões de dólares no trimestre e receita recorde. Veja as empresas que fizeram IPO e mais caíram e as poucas que subiram. Outros assuntos aqui, mais países têm restrição a embarcar alimentos. Paulo Kakinoff deixa comando da Gol em julho. Elon Musk responde CEO do Twitter com emoji de cocô. Pois é, teve treta entre bilionários da tecnologia ontem aí. Esse mundo é divertido, né? São egos enormes, né? Egos do tamanho de Marte aí. Vamos lá, no Tesouro Direto vale vender papéis e reaplicar? São perguntas que você tem respostas aqui no Valor Econômico. Depois você está interessado mais na questão das editorias de economia, negócios, pode acessar aí o Valor e acompanhar melhor os assuntos que te interessam nessa área. É isso aí, feliz dia novo, o seu primeiro programa, tudo o que você precisa ouvir para começar o dia bem e muito bem informado. Apoio Geinfor, Folha Fácil, Geinfor e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Na sequência, a gente volta com Insight.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Momento Insight, texto adaptado do livro Das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Como você diz as coisas? Santiago dizia o seguinte, ó, abre aspas, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua... Nenhuma pessoa pode domar. É mal incontido. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos e com ela amaldiçoamos. Não convém que isto seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amargosa? É isso aí. Você sabe falar? Como é que você se comunica? Não estou querendo saber se você é capaz de subir num palanque, fazer discurso. O que eu quero saber é se na sua vida diária você fala conscientemente, ou seja, tendo sempre em mente o fato de que qualquer coisa que você diga tem o poder de afetar positiva ou negativamente todas as pessoas que te ouvem. Ou a pessoa para quem você se dirige. Conta-se que um monge estava caminhando no jardim do mosteiro durante um período de meditação. Então ele encontrou um outro monge que estava fumando enquanto caminhava vagarosamente pelo pátio, meditando. Você obteve permissão para fumar durante a meditação? Perguntou o monge. E o outro falou, sim, obtive. Mas eu perguntei se poderia fumar durante a meditação e não me permitiram. Ah, eu falei de uma maneira diferente. Eu perguntei se poderia fumar durante a meditação. Aliás, eu não perguntei se eu poderia fumar durante a meditação. Eu perguntei se poderia meditar enquanto estivesse a fumar. Eu perguntei se poderia fumar. enquanto estivesse a meditar. Pois é, você pergunta se pode fumar para meditar ou se pode meditar enquanto fuma. É isso aí. É a maneira como você pergunta, você tem a resposta. Eu posso fumar e meditar? Ou eu posso meditar e fumar? Tá vendo? Muda tudo, né? A maneira como você diz as coisas é tão importante quanto o que você diz, às vezes mais importantes. E disso vai depender a resposta que você vai obter, tá? Dependendo do jeito que você faz a pergunta, você recebe a resposta. As pessoas que se orgulham também de serem inteiramente francas, sincericidas, de sempre dizerem exatamente o que pensam, diretamente, descobrem que cedo ou tarde isto prejudica relacionamentos. Mas não é por dizerem a verdade, é pelo jeito como dizem ou como entendem a verdade. Há ocasiões para uma atitude franca, claro, sem rodeios, quando a verdade pura tem que ser expressa. De um modo geral, no entanto, o bom relacionamento com outras pessoas requer uma atitude mais cuidadosa em relação ao que se fala, em relação às tais verdades. Todo cuidado é pouco quando você começa a falar. Pare e pense na importância das palavras, sempre naquilo que você diz. Esse negócio de vou te falar umas verdades, desculpa aí, olha, pensa bem, né? Porque a verdade é que é uma palavra perigosa, né? A verdade é que uma palavra é muito mais que um signo. A palavra é um símbolo, muito mais do que isso. A palavra é uma espécie de ímã. A palavra carrega uma pilha. Como uma pilha, né? Ela tem uma energia de uma ideia, ela expressa alguma coisa que vai muito além. Além disso, o uso continuado de qualquer palavra, com o tempo, acaba carregando todas as palavras com vestígios de erro, de negação, de poder destrutivo e também de justiça, de beleza, de poder para criar, para dar força, para dar vida. Então, renove aí também o seu repertório de palavras, o seu jeito de dizer. Escolha sempre as melhores palavras. Reflita sobre esse fato. Todos sabemos que não raras vezes uma simples palavra de apoio é suficiente para renovar as energias de alguém que se sinta desanimado ou desanimada. As palavras sempre vão carregadas de energia, não esqueça disso. E é por isso que são tão perigosas, porque a energia das palavras é poderosa. Pode ser negativa, como pode também ser positiva. Esta ideia é importante na vida diária, porque é você que usa. É você que usa as palavras aqui e agora para comunicar as suas ideias, aquilo que você tem para dizer, aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Mas é importante também na vida diária porque você se expressa assim. Você diz muito sobre você pela forma como se expressa. A palavra é isso. Faca de dois gumes, e pior, é uma faca de dois gumes e sem cabo. Depende ao mesmo tempo de como você diz e o que você quer dizer. Por sorte, sendo o primeiro a falar, você ainda conserva o poder de dar o tom de uma conversa. De qualquer modo, em qualquer caso, para dizer seja lá o que for, há uma regra que não falha nunca. Pense muito antes de falar. E há outra regra que é bom lembrar. Nunca deixe de dizer alguma coisa que, na sua opinião, possa fazer muita diferença. Não sei na sua crença, mas peço a Deus tornar suas palavras graciosas e eternas, pois muitas vezes as suas palavras voltam e você tem que engoli-las, viu? É isso aí. E não há prazer maior que a sensação de dizer ao fim do dia: tive um dia bom, vivi, pensei e falei com a firme intenção de fazer o bem. Uma língua afiada é a única ferramenta cortante que se amola com o uso, diz Washington Irving. Esse é um texto adaptado do livro Insight, de Daniel Carvalho Luz, lançado em 2020 no Nova Manhã, que nos acompanha desde esse tempo. Daniel Cavalho Luz, que está toda segunda-feira aqui. E eu quero, com esse papo aí, também agradecer a sua presença nesse dia aqui. Mais uma vez, você começa com o primeiro programa, com o Feliz Dia Novo aqui pertinho. Estou aqui sempre torcendo para que você aproveite muito bem esse dia, a sua potência, seus valores, seus princípios, que você vá para esse dia coerente com aquilo que você é, que você consiga se expressar muito bem no sentido dos seus valores, das suas regras também, do jeito que você quer ser respeitado, que você consiga se comunicar muito bem. Texto adaptado do Insight de Daniel Carvalho Luz. E quero deixar para você aqui agora o rap do MC Toledinho. Sabe aquele lance de tudo passa? É isso aí. A vida é um eterno ganha-perde. Eu vou trazer para você agora esse rap que eu fiz no lançamento, que saiu no CD junto com o lançamento do livro Feliz Dia Novo. Tudo passa, com a produção da Jukebox, especialmente do Rogério e do Edilson, nessa sonzeira, nessa baixaria que tem aí me acompanhando no Tudo Passa. Vê lá, pensa aí, reflete comigo.
Você todo dia acorda e continua a sua história. Encara o seu passado, suas dívidas, suas dúvidas, suas glórias. Tem sucesso, tem fracasso, alegrias, tristezas, o que sabe, o que acredita, seus sonhos, sua fé, sua esperança. Faz as contas, o que ganhou, o que perdeu, quanto amou, quanto sofreu, quanto deu, quanto recebeu, o que acumulou, o que aprendeu. E agora, o que fazer, por que fazer, como fazer, pra onde ir, com quem andar, onde chegar. E depois?
E depois?
Nada permanece o tempo todo. Tudo passa, tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda. Nada fica como está, tudo passa, tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda. Nada fica como está. O que você tem? Dinheiro? Poder? Fama? O que te preocupa? Dívidas? Desencontros? Desamor? O que te orgulha? Saúde, beleza, juventude. O que você sente? É alegria? É tristeza? É vitória? É derrota? É sucesso? É fracasso? Nada permanece o tempo todo. Tudo passa, tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda. Nada fica como está. Tudo passa, tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda. Nada fica como está, se liga pro caminho dessa vida. Não inventaram um GPS, cuidado com os atalhos, não se perca nessa estrada. Não tem caminho de volta e o seu destino não é o ponto de chegada. A vida, meu amigo, minha amiga, é o que você faz na caminhada. Por isso não se esqueça de um detalhe, na subida e na descida, você vai pisar os degraus da mesma escada. Se liga, tudo passa, tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda. Nada fica como está. Tudo passa, tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda. Nada fica como está. Respeite o tempo, não importa a sua idade. A vida é generosa para quem se entrega de verdade. O tempo corre igual para o pobre e para o rico, para o saudável, para o aflito, para o feio e para o bonito. Um dia sua conta vai fechar. E o que você vai deixar? Se sonhou e nada fez, não valeu nem pra você, nem pra ninguém. Tudo passa, tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda. Nada fica como está. Tudo passa, tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda. Nada fica como está. Vou mandar mais um conselho, não me leve a mal. Você tem o que quer, do bom e do melhor, até mais do que precisa. Tá tudo em cima, dinheiro, beleza, saúde, amor e companhia. Olhe para o lado, olhe para baixo, seja solidário. Futuro ninguém sabe, um dia pode ser diferente. Abra o coração, estenda a sua mão, essa pode ser a sua salvação. Tudo passa, tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda. Nada fica como está, tudo passa. Tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda. Nada fica como está, como está, como está.
Zé, esse é o rap da transitoriedade, né? Nada fica como está. Mas curta a mudança, né? Curta as passagens, curta aí que tá sempre certo, tá no CD Feliz de Novo, mas tá aí. Tudo passa, mas é o seguinte, tá chegando a hora do nosso papo nutritivo, nosso diálogo nutritivo do dia, que é como a gente fecha essa parte, e depois tem o repique aqui do Feliz de Novo, seu primeiro programa. O papo hoje aqui é com o Johnny Carlos da Silva. Ele é engenheiro, mestre, doutor em engenharia mecânica, foi pesquisador junto à Universidade de Lancaster, na Inglaterra, realizou pós-doutorado junto à NASA na linha de pesquisa de inteligência artificial, tem formação em coaching, autor do livro Trabalho de Começo de Carreira, que traz uma nova visão sobre o TCC, Trabalho de Começo de Carreira. Professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, onde leciona desde 1993, com experiência também em gestão universitária. Vamos lá, então, para o nosso diálogo nutritivo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Com quem tem o que dizer de bom. É isso aí. Está aqui com o professor Johnny Silva, o professor da NASA para o treinamento de pessoas, orientação para TCC, orientação de carreira, pelo menos é isso que a gente vê em todas as suas publicações. Feliz dia novo, professor! Feliz dia novo, Johnny!
Ei, Irineu, obrigado aí pela... Obrigado, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando aí com o seu público, é um prazer trocar ideias e interagir com o seu público aí. Estou à disposição.
Pois é, vamos falar disso que você tem contado para todo mundo por aí, que você tem levado, você está falando muito com quem prepara a TCC, quem está preparando uma trajetória aí como coach, mas me conta primeiro aí dessa sua experiência NASA. Você foi até a NASA, mas você não embarcou em nenhum foguete, ou você você estava na fila, como é que é? Fala dessa sua experiência NASA aí, que parece que foi bastante interessante, né?
O que de fato aconteceu é que eu fiz pós-doutorado, eu sou professor aqui da Federal, como você já mencionou, eu fiz pós-doutorado na NASA e voltei de lá praticamente 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás. E quando eu voltei da NASA, eu percebi, eu fui, poucos meses depois, fui chamado para ser diretor de um departamento aqui na universidade onde trabalho, mas depois de um tempo eu percebi que dando palestras técnicas sobre os projetos que desenvolvi na NASA, na linha de pesquisa de inteligência artificial, eu percebi que os alunos estavam interessados na trajetória, porque depois das palestras técnicas os alunos perguntavam para mim: professor, como você chegou até a NASA? Então, eles estavam interessados na trajetória.
Sim.
E como eu tinha sido coordenador de curso de graduação antes de fazer o pós-doc na NASA, eu gostava de interagir com os estudantes na Semana das Profissões, e eu percebi ali, Irineu, uma oportunidade de criar uma palestra case de carreira.
Sim.
Estou falando por volta de 9 anos atrás, março de 2013. Só que como meu currículo é muito técnico, né, ou seja, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado em áreas de engenharia, inteligência artificial, fiz especialização no Japão, parte do doutorado na Inglaterra, falei, cara, é um currículo que ninguém acha que eu vou poder falar para fora da engenharia.
É.
E aí, mesmo com essa bagagem, digamos assim, científica, acadêmica, eu sentei num banco e comecei a estudar coaching junto com outras pessoas. Então, fiz a minha primeira formação em coaching em meados de 2013, E eu descobri outro, digamos assim, um ramo da minha carreira, sem deixar de ser professor, orientador de mestrado, doutorado, etc. E eu percebi justamente o contrário, eu percebi a oportunidade de conectar o coaching com a academia. Né? E por isso que saiu em 2017 um livro, cujo título é Trabalho de Começo de Carreira, um guia coaching para decolar na carreira com seu TCC. Então, se a gente vai ver as iniciais, TCC Sim. no Brasil é muito conhecido como trabalho de conclusão de curso, e eu proponho Sim. a ideia de trabalho de começo de carreira.
É...
E teve um bom êxito.
É muito interessante isso, né? Parece que TCC é conclusão, ninguém sai formado da universidade, né? Sai quando muito preparado para escolher o caminho, né? Então parece que estou formado, né? Hoje ninguém sai formado para nada, a gente nunca está formado, nunca está pronto, né, professor?
É por aí, eu digo para as pessoas, Irineu, que quando as pessoas perguntam o que vale estudar tanto, notadamente de pós-graduação, mestrado ou doutorado, eu digo assim: você aprende a aprender mais rápido. Quanto Sim. mais você estudar esses cursos mais especializados, a sua capacidade de aprender melhora. Então, eu me considero um eterno aprendiz, fazendo curso, participando de seminário, que, aliás, é uma posição muito melhor do que a posição de professor, em certo sentido, mas também gosto da posição de professor, obviamente.
Pois é, você tem um passado aí também de estudioso, de pesquisador, de professor, quer dizer, o coach vem como complemento, mas você falou algo interessante aí, né? Porque a gente precisa aprender a aprender, quer dizer, criar um método, porque a gente tem objetivos, tem coisas que a gente estuda para ser ferramentas para a nossa vida profissional, nem tudo é diletantismo, né? Então, para fazer um estudo sobre qualquer área, se for de pesquisa, se for para trabalho, precisa criar um próprio método, porque senão você não consegue organizar o conhecimento e aplicar, é isso?
É por aí. Hoje em dia, o que acontece, né? Nunca antes na história da humanidade a informação esteve tão disponível, certo? Nunca antes esteve tão disponível. A informação, a troca de ideias, a conexão das pessoas. Mas existe um diferencial. Informação disponível não é a mesma coisa de conhecimento útil para as organizações e nem tampouco sabedoria, que é uma outra área do desenvolvimento humano. Mas a minha área de pesquisa busca transformar informação em conhecimento. Essa é a minha área de pesquisa dentro da inteligência artificial. Mas o que eu quero dizer hoje, né? Nós buscamos formar engenheiros, naturalmente eu estou na escola de engenharia, tenho orgulho de dizer, acho que a profissão de engenheiro é fantástica, mas tem algumas limitações, porque nem todos os engenheiros em geral não se comunicam muito bem, razão pela qual as outras profissões têm muito mais interação com a sociedade, eu busco contribuir para uma comunicação com a sociedade. Eu acho que a possibilidade de você formar profissionais que desempenhem diversas funções, né? Hoje recentemente, talvez por isso a gente tenha se conectado pelas redes sociais, eu passei a ser colunista de um portal tendo como assunto carreira, né? Então, um editor de um portal de internet com mais impacto aqui no sul do Brasil, estou baseado em Santa Catarina, aceitou, me convidou que eu fosse colunista do portal dele, entrando com esse perfil que você mencionou com o seu público, sobre o tema carreira. E isso está sendo um outro desafio bastante interessante, porque se eu estou publicando artigos nessa linha de carreira e também entrevistando pessoas. Né? Entrevistei para o primeiro artigo agora de abril, foi o terceiro artigo da coluna, uma brasileira, tem um currículo extraordinário, que saiu do Brasil, foi estudar na Nova Zelândia e criou uma empresa que está na França, de biotecnologia, imagina só. Então, o que eu quero dizer? Hoje em dia, o conhecimento, a informação está muito disponível, o desafio é transformar isso em conhecimento. E, obviamente, interagir com pessoas, trabalhar em equipe, estar soft skills, são fundamentais nesse sentido. E eu estou tentando contribuir um pouco nisso também.
Professor Johnny Silva, segura um pouco aí que a gente já volta a falar. Vamos ver essa inteligência artificial aí, que visão que você tem, já que a gente está com o mundo totalmente dominado hoje por outras inteligências aí, que a gente está transferindo para máquinas. Você talvez possa elucidar algumas coisas para a gente também, deixar mais claras aí. E também vamos falar de que é isso, início de carreira, né, a partir de uma preparação, a partir de um... do que você não chama de TCC, nada de conclusão, é de iniciação de curso. Segura só um segundo aí.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, conversa com quem tem o que dizer de bom. Estou conversando aqui com o Johnny Silva. Ele é coach, ele é professor, ele foi defender os seus mestrados fora do Brasil, na NASA, e está juntando muitas experiências que ele tem, tanto como educador, como pesquisador, como alguém da academia, trazendo aí para os seus trabalhos hoje, de orientação para as pessoas, de orientação de carreira. E é sobre isso que a gente vai continuar falando, professor. E eu queria que você me dissesse o seguinte: você, né, com essa sua área de interesse primeiro aí como pesquisador, né, com essa formação na NASA, a inteligência artificial, esse não é um grande campo de pesquisa? Como é que você abandona a inteligência artificial? Se é que abandona, não sei se isso é abandono, né? Que é onde se fala maravilhas hoje, toda a indústria vai estar debruçada nisso, especialmente agora com a chegada do 5G, né? E você vai se preocupar com educação, com formação de gente. Onde é que essas coisas se encontram, professor?
É, acho que é importante colocar um contexto interessante nesse caso. Meu primeiro é o seguinte: eu não abandonei minha carreira como professor, né? Eu continuo orientando mestrandos e doutorandos, e a minha principal linha de pesquisa é a inteligência artificial aplicada. Então, a inteligência artificial é um grande campo de pesquisa, e a minha linha de pesquisa é a inteligência artificial aplicada. Basicamente, fazendo interação com especialistas industriais, pegando parte do conhecimento desses especialistas e colocando em software para disponibilizar esse conhecimento de forma mais acessível. De maneira muito resumida, é isso que eu faço. Então, assim, para deixar claro para o seu público, minha principal ocupação é professor barra orientador de mestrado e doutorado.
É, como você falou, essa é uma parte difícil para você trazer para essa área assim, mais aberta de coach, né? Porque isso aí é uma área muito técnica, né? Você precisa de gente iniciada para lidar com esse assunto. Por outro lado, aí o educador entra com a sua formação em coach, que você está orientando pessoas em várias áreas. É claro que você está provavelmente baseado nessa construção digital, de matriz digital que o mundo vive. Como é que está sendo essa experiência sua de orientar carreiras fora da universidade?
É, o que acontece é o seguinte, né? Eu busquei trazer um pouco do mundo do coaching para dentro da universidade com a abordagem que foi criada, sobre a qual nós falamos anteriormente. Né? Ou seja, encarar o TCC como um trabalho de começo de carreira. E nesse contexto, e o livro, o guia, esse guia para o TCC, ele é geral. Ele não é um guia focado para estudantes de engenharia.
Isso.
E eu tenho o prazer de dizer que tenho depoimentos de professores da administração, de letras, de outras áreas do conhecimento, que não só da engenharia, mas também dos meus colegas da engenharia também. O que é importante dizer? A gente busca com essa ideia, Irineu, alterar a percepção do aluno, primeiro trabalhar no nível da atitude. Ou seja, antes de começar a fazer o TCC dentro da academia, o que é uma exigência da grande parte dos cursos de graduação,
sim,
reflita sobre a sua atitude em relação à tarefa. Por quê? Porque se o aluno encara que a tarefa, o TCC, é uma cruz, é um fardo, é uma carga, ele vai ter uma atitude diferente daquele que encara que é uma oportunidade, uma chance, um salto qualitativo na carreira, etc. Então, primeiro a gente busca trabalhar no nível da atitude. E aí a gente traz ferramentas do coach para trabalhar no nível da atitude. Por exemplo, matriz de gestão de mudança. Mas eu não vou entrar muito no assunto de ferramentas aqui. E
tá,
depois, nós também oferecemos nesse guia a perspectiva de abordar orientador, de abordar um tema de carreira, de descobrir um tema de carreira que seja significativo, que seja inspirador para a pessoa, e ter a seguinte perspectiva: O TCC na graduação, ele pode ser uma ponte para iniciar o mestrado, e o Brasil precisa de mestres das várias áreas, sem necessariamente o comprometimento da pós-graduação que tem. Eu fui por 4 anos coordenador de pós-graduação, também tinha sido 4 anos coordenador de graduação. O TCC tem a possibilidade de você iniciar um empreendimento ainda na graduação, e eu entrevistei pessoas dentro e fora do país que fizeram isso, dentro da perspectiva de encarar o TCC como uma semente para algo maior. E o TCC pode ser encarado como o seu cartão de visita na primeira entrevista de trabalho. Então, são perspectivas diferentes que a gente tenta contribuir com a academia, trazendo um pouco do universo do coach para dentro da academia. Mas sem deixar, eu estou tentando fazer o meio de campo entre a academia e o mundo de fora. Essa é a abordagem.
A gente tem visto aí, do ponto de vista predominante, né, na atividade dos coaches, muito focados na linha do empreendedorismo, né, das próprias iniciativas e tal. Nesse caso, você combina aí que o empreendedorismo também é uma carreira, também é, como você falou, um mestrado. Então, é por isso que você foca muito na questão comportamental, como você chamou aí, de atitudes. Então, quer dizer, então não tem como o ser humano, seja para fazer uma carreira dentro de uma organização, dentro de uma universidade, uma carreira tradicional, que a gente vai ter essa necessidade, como você falou, existe, né, uma demanda para isso. Quanto para o empreendedor lá fora, a empreendedora, quem quer que seja, é o interno dele que manda, né, que vai determinar o sucesso, né?
Exatamente. Uma referência muito boa para o seu público é o livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Ele menciona que os grandes líderes inspiram porque tem uma abordagem do tal do ciclo dourado. Eles começam por porquê, depois falam no como e no quê. Então, quando você tem esse enfoque, e eu digo assim, sabe, Irineu, eu aplico um pouco disso na minha vida. Tenta aplicar, a gente não consegue aplicar tudo, mas aplico um pouco, porque eu mudei a minha atitude quando fui abordado para ser professor de TCC e planejamento do TCC em 2000, final de 2013, minha primeira reação foi não. Primeira reação, eu falei, cara, isso é complicado pra caramba. E naquele mesmo momento eu refleti, cara, acabei de fazer formação em coaching. O que pode ser melhor pra minha carreira agora, como coach recém-formado? Tô falando de 2013, né? Continuando dando aula das matérias mais técnicas ou abrir pra isso aí? Então, eu mudei a minha atitude em relação a isso aí, e criei, como falei, um ramo na minha carreira, sem deixar a ocupação, digamos, principal. Então, eu acho assim, o nosso mundo, talvez você concorde, é que as pessoas estão muito na abordagem do ou.
É.
Ou o cara é um baita pesquisador, ou ele é um empreendedor, ou ele... Então, fica muito no ou. E eu tento, na medida do possível, falar da abordagem do e. Então, conto uma história rapidinho. Sim. No meu terceiro curso como coach, o trainer me conhecia, porque eu fui palestrante do Congresso Brasileiro de Coach, e falou, Johnny, o nosso coach da NASA. Daí eu fui fazer uma sessão de treino peer coach com uma psicóloga de São Paulo. Ela falou, Johnny, muito interessante essa metáfora da NASA que você criou. Eu falei, como assim? Ela falou, não, é uma metáfora muito poderosa. Eu falei, não, faz 1 ano e meio que eu voltei de lá, não é uma metáfora. Eu tenho 3 artigos publicados com 6 pesquisadores de 4 países. Ela meio que tomou um choque, porque ela não admitia na mente dela que um cara que tivesse esse perfil técnico-científico talvez tivesse fazendo formação no terceiro curso de coaching, no caso era um master. Né? Então, as pessoas estão muito nessa abordagem do ou. Yeah. Entende? E eu busco a abordagem do e. Não é fácil... Não é fácil, porque os mundos não se comunicam, não são vários comunicantes, mas é um desafio muito interessante que eu estou gostando.
Pois é, mas de certa forma tem uma baita afinidade. Há as pessoas que vão através do curso de coach para ter essa profissão, né? Estão com dificuldades de se definir, enfim, achar um caminho. No seu caso, não. De certa forma, está combinado, né? Com a sua atividade, com a sua vocação e tal. Mas segura um pouquinho aí, vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre as dicas que você pode dar para quem está aí começando a planejar algum curso, alguma direção, algum empreendimento. momento, seja profissional de carreira, seja profissional empreendedor, o que, que ele tem que tomar cuidado? Só segura um minutinho aí.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer de bom. Estou aqui com o Johnny Silva, o professor Johnny Silva, e ele está falando uma coisa muito interessante aqui para a gente. Está falando sobre carreira, planejamento de carreira, início de carreira, na verdade. Ele está falando início de carreira. É isso que importa. Conta para mim aqui, professor, como é que você resolve os tropeços, né? É, não vou nem dizer tropeço, né? A pessoa está empacada lá, ela terminou, fez o curso, terminou a faculdade, fez lá o TCC, enfim. Essa é uma hora confusa para a pessoa, né? Ela ficou a vida inteira estudando, né? Desde criança, escola, escola, entrega, entrega, de repente parece que ela tem que tomar um outro rumo agora, que não é mais a escola, provavelmente. Como é que você tira essa pessoa de um estágio para esse outro, para dizer agora... Voa! Como é que você faz isso?
É muito boa pergunta. Talvez um pouco da resposta está numa palavra que você usou agora para fazer a ponte com o conceito, mas é uma palavra super importante dentro da academia, que é o estágio. Então, muitas vezes, o estágio, que é obrigatório em muitos cursos, ele é a grande ponte entre a academia e o mundo do trabalho. Tá. Esse estágio. Eu quero confessar para você que dentro do universo, no curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, do qual eu sou professor há 28 anos, a gente não tem um grande problema nesse sentido, porque os nossos alunos são muito procurados. Então, existe uma grande demanda, mesmo quando o mercado está muito baixo para os engenheiros, nossos alunos estão indo para o exterior trabalhar, etc. Agora, o que eu consigo mencionar para as pessoas é assim, por exemplo, pegando na fase quando eles estão para definir o TCC, grosso modo, a gente tem três perfis de aluno. Aquele que chega no final da universidade e ele fez um curso tão centrado, tão firme e já está decolando na carreira ainda na universidade, ele tem um TCC definido com orientador. A gente tem aquele que tem várias opções por ter passado por vários caminhos, né, por vários laboratórios, eventualmente, estou falando dentro do contexto da engenharia, mas seu público busca fazer adaptação.
Tá.
E a gente tem aquele que busca, aquele que ainda não se encontrou. Para esses que ainda não se encontraram, o grande desafio é fazer o exercício de visão. O que, que é isso? Né? É isso que a gente tenta exemplificar. E eu vou dar um exemplo colocando o meu exemplo. Eu me formei na UFPB, Universidade Federal da Paraíba, e fui trabalhar como engenheiro mecânico numa multinacional em São Luís Maranhão, na área de alumínio. E com menos de 2 anos de trabalho naquela multinacional, eu tentei fazer um exercício de visão espelhando aquelas pessoas que estavam há 10, 12 anos de carreira naquela empresa. E aí eu me perguntei, eu estaria satisfeito daqui a 10 anos com aquelas funções? E a resposta foi não. E daí, Irineu, eu fiz aquela que foi a decisão mais difícil, mais radical, mais dura da minha vida, que foi largar o emprego de engenheiro de multinacional recém-promovido com hiperinflação de 30%, 40% ao mês. Estou falando em início de 88, é só procurar no livro de história, e vim fazendo mestrado em Florianópolis. Essa foi a decisão radical. A decisão radical da minha vida não foi fazer pós-doutorado na NASA. E agora estou sendo muito sincero, espero que o seu público entenda isso aí. A decisão radical foi sair da multinacional e fazer mestrado. Então,
mudança é difícil, né?
Exatamente.
Você tinha um status, né? Pô, naquela época também, que você entrar numa multinacional, né, com uma formação que você tinha, e dizer, isso não é para mim. Sabe que aconteceu isso comigo também. Só que eu abandonei tudo para ser office boy. Mas aí eu tinha 15 anos, era um estagiário, né, formando assim no Senai da Ford. Eu descobri que aquilo não era para mim, né? Falei assim, ixi. E eu tinha salário para estudar nos anos 70, isso era demais. Era o status do garoto pobre de periferia em São Paulo. Como ser médico, como ser engenheiro como você, era trabalhar numa ferramentaria, na parte elétrica de uma indústria automobilística. Então, quando eu fiquei 6 meses lá, mesmo ganhando o salário do Senai, você, isso não é para mim, você me fez lembrar que foi radical também. Eu fui ser office boy e fui muito feliz, porque eu gostava mesmo de ver a cidade, de ver as pessoas, de rodar por São Paulo, e aquilo abriu a minha cabeça. Bom, mas enfim, não estou aqui para dar eu a entrevista, mas só foi uma... decisão radical que está na minha história também, né? Foi muito importante para mim, porque eu também não me enxergava mais ali. Eu achei que eu estava atrapalhando os meus amigos que queriam ter uma carreira, né, profissional dentro de uma montadora. Mas muito interessante que você está destacando é: a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber o que escolher, né? Aquela decisão importante que você falou logo ali, lembrando do Sinek, é o porquê, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Para onde é que eu vou chegar? E assim, você rapidamente visualizou ali a sua pergunta e a sua resposta e falou, é outra coisa que eu quero, era outra inquietação, né? E a gente precisa pensar nisso. Qualquer um que está nos ouvindo, seja jovem, seja numa transição de carreira, tem que pensar isso, não é?
Sim. Muitas pessoas, e não necessariamente jovens, pessoas que já estão aí com seus 40 anos e estão com 15 anos de trabalho, coisas desse tipo, o cara olha para trás, vê aqueles 15 anos e sabe que se ele não mudar, os próximos 15 vão ser iguais ou muito parecidos com os últimos 15. Né?
Ou muito pior, né?
É muito pior, mas parecido, não mudar, enfim. A pandemia, estatisticamente comprovado, eu tenho pesquisas e foi o tema do primeiro artigo da coluna de carreira, a pandemia foi um momento de reflexão para grande número de pessoas. E mais das pessoas entrevistadas, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Brasil, consideraram mudar de carreira durante a pandemia. Ela foi um momento tipo, o que, é que eu estou fazendo na minha vida? Né?
Isso.
Então, hoje em dia, isso é uma busca muito natural. Né? Então, mudamos muitos paradigmas, a história do ensino remoto, ensino presencial, híbrido, etc. O que a gente está fazendo aqui, obviamente, há 15, 20 anos atrás, era totalmente inviável.
É verdade.
Aliás, você está onde agora? Só por curiosidade.
Eu estou nesse momento falando com você direto de Edinburgh. Estou na Escócia.
Excelente. Isso. Eu conheci o castelo. Eu morei em Lancaster e fiz uma viagem para Edinburgh, na Escócia, e conheci o castelo. Isso
na época
do doutorado.
Eu estou aqui do lado do castelo, né, nesse momento. Mas olha, vamos fazer aqui o serviço da casa. Enfim, você hoje é uma pessoa que, além de estar na universidade, você também auxilia pessoas, auxilia grupos, dá consultorias. O seu livro, ele está no mercado normal, ou esse seu livro editado?
Ele está na Amazon e está em algumas livrarias do sul do país. Mas pela Amazon se adquire. Né?
Então é o como é que é o título do livro mesmo? Repete para a gente.
Trabalho de começo de carreira. Um guia coach para decolar na carreira com TCC. Mas se você botar na Amazon trabalho de começo de carreira, acho.
Tá vendo? Isso é muito legal. Trabalho de começo de carreira, não é de conclusão de carreira. Conclusão de carreira vai ser aquele último dia que você respirar, né? Aquilo sim é conclusão, né? Mas enfim, a gente vai passar aqui embaixo os seus endereços, mas como muita gente só ouve a gente pela rádio, pelas rádios que estão com a gente e também podcast, conta pra gente aí como é que as pessoas podem te achar no LinkedIn, redes sociais, quem tiver interesse em conhecer mais os seus artigos e saber Legal. Dos seus trabalhos.
Eu estou em 3 redes, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, né? E o meu site é prof, abreviatura de professor, profjonny.com.br. O site é um hub de informação. Lá eu penduro tudo, links para as redes sociais, etc., artigos. Tem um canal no YouTube também, não muito ativo, mas tenho. Então, o site é meio um hub de informações e é isso que a gente divulga como principal.
Tá bom. Então, nas redes é professor, né? Prof. Johnny, com dois N's e Y. Tá aí, então, no Facebook, no LinkedIn, nas redes sociais e no YouTube também. E o site?
Esse é o site, profjohnny.com.br. No LinkedIn, eu assumi Prof. Johnny, no Facebook é coach.johnny. Mas o site é o que é o rebo de informação.
Pô, mas muito obrigado, Johnny, por esse papo aqui com a gente, orientando a gente para trabalho de começo de carreira. Não importa que carreira você vai começar hoje, acho que você vai ter informações preciosas no livro para adaptar. E bom trabalho para você. E volte mais vezes aqui para mostrar para a gente como é que a gente começa.
Tá bom. Muito obrigado pela oportunidade, meu.
Curta um abraço.
Muito a primavera na Escócia.
Curtirei, tô nessa.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.